Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia, de volta com vocês ao vivo. Desta vez estou falando aqui direto da minha janela do campo, aqui no interior de São Paulo, em Engenheiro Coelho, no Mato Dentro, fazendo uma transmissão ao vivo exclusivo para o Notícias Agrícolas, porque o assunto é extremamente importante. Nós estamos nos referindo novamente ao ataque da cigarrinha do milho que está acontecendo lá no Mato Piba, mas exatamente também abrangendo o oeste da Bahia. Um alerta que já fizemos aqui no Notícias Agrícolas, que causou uma grande repercussão, e mais esclarecimentos são necessários para evitar que os produtores evitem que a praga se espalhe. Por enquanto, ela está nas áreas irrigadas e podendo pular. Aliás, nesse instante, ela está em sequeiro, mas ela pode voltar para a irrigada e se espalhar. Para isso, a gente conta com a colaboração, mais uma vez, de Celito Breda, da Diretoria Técnica do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães. Ele é um consultor agronômico na região do Mato Piba. Vamos cumprimentar Celito Breda. Celito, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João Batista. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo agora também.
Pois é. Nós estamos aqui nesse esforço, nós estamos falando aqui diretamente do interior de São Paulo e você da Bahia. E como eu expliquei, é muito importante nós voltarmos a esse assunto da cigarrinha, porque a doença que esse inseto deixa no milho, ele é muito, enfim, ele é limitante para a cultura do milho, e essa doença, Mollicut, ainda não está muito bem pesquisada e não existe ainda uma boa prevenção, a não ser, me parece, que você me disse na última entrevista, você nos disse que a solução seria agora fazer um vazio sanitário para evitar a propagação da praga. E ela só pode ser contida, claro, com um tratamento químico. Qual é a situação nesse momento, Celito?
Bom, neste momento a praga ela está em alguns pontos de lavouras de sequeiro, principalmente as lavouras mais próximas de milho irrigado ou até mais próximas de algumas áreas que tivemos uma presença muito forte de milho tiguera, aquele milho de plantas que ficou a espiga no chão, vieram as chuvas, nasceram as plantas de milho e aí se plantou soja em cima dessa área que foi milho na cultura anterior, sobraram plantas voluntárias de milho resistentes ao glifosato, e essas plantas têm que aplicar um herbicida específico, já que o glifosato não mata ela. Então, ela acaba criando um pouco mais de cigarrinha, a existência na região oeste da Bahia de muitas plantas voluntárias de milho, principalmente aquelas resistentes ao glifosato. E isso tem agravado muito essa questão da cigarrinha, da Albolus maides.
Então, assim, a cigarrinha está sobrevivendo, vamos entender assim, né, Celito? Nos milhos voluntários que não são abatidos pelo glifosato, é isso, né?
Isso, esse é um dos pontos. Talvez até essa questão do milho RR, que a gente chama, resistente ao glifosato, possibilitou uma existência maior de ponte verde aqui na região, né, para essa praga e outras pragas também, não é somente a cigarrinha. Aí entra percevejo, aí entra as espodópteras do milho, enfim, outras pragas e doenças que ocorrem na cultura. Então, nós não estamos conseguindo um vazio sanitário na região, até porque nós temos bastante lavouras irrigadas, né, além dessa questão das plantas voluntárias de milho RR, que tem aumentado bastante a presença dessas plantas aqui na região. Então, com todo esse cenário, a gente percebe que a cada ano vem aumentando um pouco mais a presença dessa cigarrinha, que ela é um vetor da doença chamada Mollicut.
Tá. Essa cigarrinha tem o nome científico de Albolus maides, é isso?
Albolus maides. Ela só ataca o milho. Ela, como praga, não é tão grave assim. Em algumas situações, como praga, ela causou alguns danos de excesso de alimentação, ela excreta substância açucarada, como acontece com o pulgão também, né? E aí ela tem causado alguns danos como praga. Mas o principal efeito dela é como vetor de doença. porque ela é o principal vetor, é o único vetor, aliás, dessa doença chamada de Mollicutti.
Tá. E essa doença Mollicutti, o que ela causa no milho? Pelas fotos que você nos mandou, ela mata o milho, é isso?
Não, não chega a matar o milho. Afeta bastante a produtividade. É, quando o ataque é muito forte e a cigarinha já vem contaminada pela doença, aí nós temos em alguns casos de perdas assim de 40%, 50% em lavouras irrigadas. No sequeiro, nós não tivemos nenhum caso registrado de altos prejuízos. Poderá começar a dar alguns prejuízos nas lavouras de sequeiro, que é a grande parte da área plantada de milho no oeste da Bahia, é lavoura de sequeiro. Bom. Então, a gente não gostaria que essas lavouras de sequeiros tivessem o mesmo problema que tivemos nas lavouras irrigadas. Por isso, é um dos motivos que a gente está fazendo este alerta.
Exatamente, exatamente o que eu ia dizer. Para evitar que a praga e a doença se espalhem, nós estamos aqui pedindo toda a atenção dos produtores rurais. Hoje, nas áreas de sequeiro, porque elas, pelo que eu entendi, elas saíram das áreas irrigadas e com a presença do milho voluntário, elas ficaram e estão nas áreas de sequeiro. Hoje, por enquanto, nas áreas de sequeiro, onde você está identificando e tem registrado a presença dessa cigarrinha, Celito?
A gente percebe uma presença maior dela muito nas lavouras de sequeiro, próximas às lavouras irrigadas, né? E, com certeza, lá em fevereiro, março, abril, quando o pessoal dos pivôs começarem a plantar novamente o milho, vão receber a carga da cigarrinha e da Mollicutti também, que está vindo da lavoura de sequeiro. Então, o que nós estamos fazendo? Um jogando o problema para o outro, e assim, sim, continuidade no ano todo, sem o vazio sanitário e com a ponte verde.
Tá. Eu insisto nessa questão da abrangência da presença dessa cigarrinha. Não é uma coisa exclusiva de Luiz Eduardo, né? Não é, é uma praga que está presente, praticamente você deve identificar, em todo o Mato Piba ou não?
É, além do Mato Piba, claro que é mais grave aqui no oeste da Bahia, né? Mas assim, a gente percebe, ou já ouviu falar de problemas no Paraná, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e no Ceará. Vixe. É onde a gente já ouviu falar de produtores que já reclamaram de problemas de queda de produtividade no milho em função do Mollicutti transmitido pela cigarinha da Albolus maides.
Tá. Então vamos de novo. É uma praga que não surgiu hoje nem ontem. Ela já está presente há muito tempo, vamos dizer assim, na natureza. Ela só está se expandindo. Quando foi que você a identificou, Celito?
Nós identificamos, através da doutora Elizabeth, da Embrapa Milho e Sorgo, há 2 anos atrás. Né? Provavelmente ela já estava causando algum prejuízo aqui no oeste da Bahia, em Goiás, há mais de 3 anos, né? Há 4 anos talvez. Mas a gente não tinha uma noção exata que era esse problema do Mollicutti. As empresas de semente de milho também não sabiam desse problema, porque é uma coisa relativamente nova para elas também. Então, elas também não estavam preparadas, assim como nós, consultores e produtores, não estávamos preparados para esse problema, que Mollicutti é uma coisa relativamente nova de causar danos graves aqui no Brasil. Enfezamento do milho, viroses no milho, já é uma coisa mais antiga, que é causado por outras cigarinhas, outras espécies de cigarinha. Agora, essa espécie Albolus maides, que é vetor do da Mollicutti, isso é uma coisa relativamente nova para todo mundo. Então, tudo que nós estamos falando, assim, não significa que seja que vai ser definitivo, porque nós todos estamos muito aprendendo com como lidar com esse problema, que para nós é novidade também.
Tá. Então, assim, vamos tirar a primeira confusão do ar. Não é a cigarrinha da pastagem como todo mundo imagina que seja. Não, é uma cigarrinha específica do milho. Esse é o primeiro ponto, né, Celito?
Isso.
Tá. Segundo lugar, essa doença, Mollicutti, o que ela é? Uma virose? O que é isso?
Na verdade, é como se fosse, mas não é uma virose. É um organismo que não chega a ser nem classificado como bactéria, nem como vírus. É um organismo diferente que eu não lembro o nome técnico agora dessa doença. Mas, enfim, não é nem vírus, nem bactéria. Tá. São os mais conhecidos, assim, do dia a dia nosso, soja, milho e algodão.
Por favor, não, complemente, eu não posso cortá-lo, por favor.
Então, como é o causador da doença é um caso novo para nós, o que a gente pode chamar tecnicamente, assim, o que os pesquisadores chamam tecnicamente, é espiroplasma e fitoplasma, né? São dois sintomas que aparecem na planta, um vocês percebem nas fotos da reportagem que foi feita anteriormente aí com vocês.
Nós vamos repetir.
Alguns deixam a folha avermelhada, outros deixam a folha um pouco mais esbranquiçada, com listras.
Aliás, Celito, só um instantinho, eu vou pedir para a nossa direção técnica colocar essas fotos enquanto a gente está falando. O Lucas, que está na direção técnica do Notícias Agrícolas, pode pegar as fotos e exibir em cima da nossa reportagem, ok? Celito, então vamos lá. E só para entender, então a cigarrinha, ela é vetora dessa molicute. Aí ela está com... todas as cigarrinhas do milho já teriam essa doença incutida dentro dela, Celito?
Não necessariamente. A gente não tem certeza qual cigarrinha está contaminada e qual não está. A gente não tem como saber, até então não temos ferramenta para isso. Como a decisão do produtor não pode esperar se tem ou não tem a doença dentro do vetor, que é a cigarrinha, no momento que tem a presença da cigarrinha numa região ou numa lavoura, ele tem que tomar as medidas. Tá. Já está instalada a praga, hoje só resta a medida de controle químico. Né? O material já está plantado, não tem mais lavoura de sequeiro a ser plantada, praticamente nada aqui na região da Bahia, no Piauí ainda tem lavouras a serem plantadas, na Bahia não tem mais, todo mundo já plantou a lavoura de sequeiro. Então, o material já está plantado, agora só resta fazer um monitoramento e, na presença da praga, considerando que ela pode ser um vetor, aplicar para controlar bem a praga para evitar lá na frente que surja alguma surpresa.
Tá. Então, eu estou entendendo o seguinte, que hoje você entra na lavoura, constata a presença dessas manchas de ferrugem, né? Elas são semelhantes a uma mancha de ferrugem no milho, aplica-se inseticida?
Não. Essas manchas nas folhas, essa coloração avermelhada, esbranquiçada e tal... Isso só vai ocorrer lá na frente. Então, você vai tomar a decisão de controle da cigarrinha mediante a presença da cigarrinha, porque o sintoma da doença só vai aparecer depois dos 70, 80, 100 dias.
Ah, tá bom.
Não aparece agora.
Tá. E a cigarrinha, o hábito dela é durante o dia, noturno? Como é que a gente identifica a presença dela? Tem que bater pano? Com que quantidade a gente aplica o inseticida?
Considerado como um vetor, a princípio em materiais suscetíveis, considerando que ela pode estar mais contaminada em regiões próximas de lavouras irrigadas, que terminaram de colher o milho há um mês atrás ou há 15 dias atrás, então é um ambiente mais perigoso, então a gente quase considera assim, presença e ausência da cigarrinha. Nos casos que, teoricamente, ela... não existe muita pressão da cigarrinha e nem da doença molicute, aí pode ser talvez alguma coisa mais amena. Só que isso tudo a gente assim, meio que chuta, porque não tem dado científico para dizer, olha, é 1%, é presença e ausência, é 5% de tolerância, até porque a gente não sabe quanto por cento das cigarrinhas estão com molicute ou não.
Sim.
Então, baseado em dados assim, muito superficiais, claro que em lavouras mais próximas do irrigado, que hoje são de sequeiros, o pessoal tem tido mais precaução e tem feito aí 3, 4, 5 aplicações. Em contrapartida, em lavouras que a presença da cigarrinha é muito baixa e não tem nenhuma lavoura irrigada próximo que esteja contaminando a cigarrinha e contaminando as lavouras de milho, Aí, nesse caso, o produtor faz lá um tratamento de semente com um produto específico para cigarrinha, mais uma, talvez duas aplicações, né? Assim falando de uma maneira geral. E tem áreas de sequeiro que comenta-se que já foi feito 4, 5, até 6 aplicações em alguns talhões.
Sim.
O não teve praticamente aplicação nenhuma em lavoura de sequeiro. Começou praticamente este ano.
Tem algum inseticida específico para controlá-la?
Tem alguns que funcionam, baseado no grupo de neonicotinoides, organofosforados. Né? Claro que aí tem um diferencial de controle, não pode se usar somente um grupo químico ou só um modo de ação. Né? A gente sempre recomenda mais de um modo de ação, né? não controlar somente com um grupo químico. Mas existem, graças a Deus, isso é uma boa coisa que a gente pode falar, existem sim produtos muito eficientes para controle dela, tanto em tratamento de semente, quanto em tratamento tratado depois de plantado, depois de nascido.
Bom, o produtor profissional já sabe qual é o produto a usar, né? Também pode ligar para o sindicato aí que você passa essa informação.
Com certeza. Agora é importante, João Batista, dizer o seguinte, nós tínhamos materiais muito produtivos em lavouras irrigadas, mas ao mesmo tempo percebemos que esses materiais que eram os mais produtivos nas lavouras irrigadas, hoje a gente não pode mais plantar ele porque são extremamente suscetíveis ao molicute. A grande maioria dos materiais plantados hoje em lavoura de sequeiro que tem mostrado uma estabilidade fantástica aqui na região, produtividade muito boa e tal, né? Mas a grande maioria desses materiais plantados em lavoura de sequeiro, infelizmente, não são tolerantes ao molicute. Não são tolerantes. Isso preocupa bastante, por isso a importância de nós, vocês aí do Canal Rural, fazer esse alerta aí, para que esses produtores continuem tendo a opção de plantar esses materiais que são tolerantes à seca, que têm estabilidade de produção excelente e tal e tal. Mas, ao mesmo tempo, alguns deles são suscetíveis ao molicute. Se nós deixarmos esse problema se agravar também nas lavouras de sequeiro, nós vamos perder a oportunidade de plantar alguns materiais que são muito bons para a nossa região. Isso seria muito ruim para nós.
É possível, não sei a quantidade de materiais, é possível especificar alguns que estão sendo atingidos, outros que precisam ser preservados? Você pode citar aí, Celito?
Olha, eu prefiro até não falar nomes comerciais de materiais, porque senão a gente leva a paulada de tudo que é lá.
Eu entendo como é que é.
Você fala, todo mundo já sabe, mais ou menos.
Sim, tá bom.
Mas, enfim, que as empresas não questionem muito isso, nem produtor. A nossa intenção aqui, e tanto de vocês aí do Canal Rural,
é notícias agrícolas.
Notícias agrícolas. É muito isso. Boa, é salutar. A gente não quer que os produtores de sequeiro tenham o mesmo prejuízo, a mesma preocupação que os irrigantes já tiveram aqui na região. Como eu também sou produtor e sou irrigante, com mais dois sócios, a gente já teve muito prejuízo aqui com milho irrigado, devido ao problema do molicute. E a gente não gostaria que isso se repetisse nas lavouras de sequeiro. Por enquanto, não é grave o sequeiro. Mas se nós não tomarmos as medidas proativas, talvez alguns produtores de sequeiro também vão sofrer consequências graves.
Não, e o pior, né, que a praga vai ficar ali, vai pegando resistência, vai pegando força, aí vira uma coisa que sem controle. Né? Por enquanto, hoje, vocês estão monitorando, né, Celito, vamos dizer assim. E aproveitando, duas perguntas em uma. Nós estamos exibindo as imagens que você nos mandou, mostrando aí as espigas amareladas, que é o resultado, evidentemente, já desse ataque. E aí, a segunda pergunta A cigarrinha picou, aquele pé de milho está, vamos dizer assim, está condenado, é isso?
Se a cigarrinha estiver contaminada pela doença, sim. Ela faz a picada, mesmo que ela morra depois, ela não tem chance de picar a segunda planta, mas aquela planta já estaria contaminada, se a cigarrinha já está portadora da doença.
Sim. Certo? Aí, aí vem a segunda pergunta. Aí está tá a cigarrinha ali, ela picou, destruiu o pé de milho, vai atacando, acho que talvez seja em forma de reboleira, não sei, e aí vai aumentando, o produtor não sabe qual é o problema, vê a cigarrinha, confunde com outras cigarrinhas, e aí não sabe o que, que é, se é molicute ou não, e daí vai se espalhando, pode pular novamente para a próxima safra, para as áreas irrigadas, ter uma expansão e ficar uma questão meio incontrolável. Esse é o nosso principal alerta, Celito?
Exatamente. E no sentido também das empresas que já estão sabendo desse problema com clareza hoje, que tomem providências para acelerar o processo de melhoramento, né, com resistência genética a essa doença. Que a gente sabe que existe hoje uma tolerância. O que nós gostaríamos, se possível, né, as empresas podem falar sobre isso melhor, se possível, resistência, se isso for realmente possível, porque também a empresa não consegue, em 2, 3 anos, desenvolver um material novo, resistente a uma praga, uma doença, etc. A gente tem essa compreensão aí, demora às vezes 4, 5 anos para a empresa colocar esse material que seja resistente. Os materiais tolerantes, nós estamos plantando, mas ao mesmo tempo a gente percebe que esse ano o material tolerou bem. O ano seguinte já não me garante que aquele material do ano passado vai ter a mesma tolerância, porque me parece que essa doença, o molicute, ele quebra a resistência rapidamente, ou a tolerância rapidamente. Então isso preocupa bastante nós e as empresas que fazem melhoramento de milho aqui no Brasil.
Bom, deixa eu fazer um outro apelo aí à nossa edição, ao Lucas. Me parece que você, Celito, mandou um close da cigarrinha do milho. Eu queria colocar novamente essa cigarrinha, porque nós estamos só mostrando os estragos no milho. Eu preciso mostrar a bichinha para que o produtor fique atento à forma fisiológica, né, desse inseto. Voltando então, ô Celito, como você disse que novos materiais resistentes, se a pesquisa começar agora, só daqui a 5 anos, 4 a 5 anos, para ser mais, vamos dizer assim, uma previsão mais calma, enquanto isso, o produtor tem que fazer o quê?
Bom, nesse momento, na questão de sequeiro, nós estamos orientando o máximo possível. É, e hoje o que mais estamos utilizando é o vosso programa para isso, né?
Okay.
Para que o produtor monitore suas lavouras pelo menos 2 vezes por semana nos primeiros 30, 40 dias, que é a fase mais grave que a cigarrinha pode estar transmitindo molicute, né?
Esse é o período, Celito, só para confirmar, é isso que eu estou entendendo?
Isso, agora está coincidindo aí com o milho na faixa aí de 10, 15, até 40 dias de nascido que nós temos aqui na região. Então, é o período mais frágil que pode transmitir e causar grandes danos na cultura. Então, nesse período é o período mais grave, por isso que agradecemos a vocês, porque tem uma abrangência grande aqui, quase todos os agricultores assistem os vossos programas aí.
Muito bom. Celito, de novo, a presença da cigarrinha se dá mais efetiva de manhã, durante o dia, com sol quente, ou é à noite?
A gente percebe com muita facilidade o dia todo, praticamente. Mas de manhã cedo, se você só der um chute com a botina na planta, você já percebe ela que sai voando, né?
Uhum.
Mas enfim, nos momentos um pouquinho mais quente, assim como mosca branca também acontece, né? Com a praga está mais ativa, né? Então, quando está lá por 9 horas da manhã, você percebe muito fácil, dentro do cartucho do milho, está lá ela pequenininha, branquinha, é diferente das outras cigarrinhas. Ela é um pouco menor, ela tem uma cor, um branco gelo, né? Para quem já viu, já conhece, fica fácil identificar. Mas é importante que o produtor saiba identificar, ou o consultor, ou o gerente, saiba identificar qual a espécie que ele está tendo lá. Hoje a espécie predominante que a gente percebe no milho é a Dalbulus maides, não são as outras cigarinhas.
Tá bom. A gente está mostrando aí ao vivo, não sei se você está acompanhando, Celito, a Dalbulus dentro do cartucho do milho, conforme você acabou de explicar. Aí a gente fica pedindo a você algumas outras imagens ampliadas da cigarrinha para a gente deixar na nossa matéria. Nós vamos editar colocando as imagens que porventura você possa nos mandar para esclarecer ainda mais aos produtores. Muito que bem. Vamos voltar então. Às 9 horas da manhã eu entro na lavoura de milho. Na parte está tá um pouco úmida, como você disse, dá um chute numa uma espiga e ela sai ali voando. Aí, como você disse, a gente não sabe a quantidade a ser identificada para fazer a aplicação, temos que fazer quase que uma aplicação preventiva do defensivo, é isso, Celito? E aí, eu gostaria que você repetisse a recomendação de aplicações, quantidade, etc.
Então, nós não temos um dado de recomendação por parte da pesquisa para saber exatamente qual o nível que a gente deve ser considerado para nível de controle. Então, a gente mexe com as plantas ou simplesmente olha dentro delas, não é na espiga, né, as plantas recém-nascidas, e percebe a presença da cigarrinha. Tendo presença ou ausência, em lavouras irrigadas, onde a gente sabe que é muito comum a cigarrinha Dalbulus transmitir a mulicute, né? Em sequeiro já não diria que seria a mesma proporção, talvez, mas em lavouras irrigadas é praticamente presença e ausência. Então, nessa situação, o que a gente tem feito? Primeiro, monitorar se na região algum vizinho já tem o milho plantado e qual a incidência da cigarrinha no seu vizinho, ou de sequeiro ou irrigado, que já plantou antes de você. Se existe uma presença forte naquela região que você está plantando com a Dalbulus maides, você já vai plantar materiais tolerantes, você já vai fazer um tratamento de sementes com produtos adequados, principalmente neonicotinoides, mas não é só esse produto, tem outros também, né, mas o que mais a gente tem utilizado aqui são neonicotinoides, e já nos primeiros dias de nascido milho, conforme a presença da praga, conforme o monitoramento, a gente faz uma, duas, três, quatro, até 8 aplicações.
Nossa.
Em aplicações a gente chegou a fazer no milho irrigado.
Isso é caro, hein?
8 aplicações. Em milho que não precisa aplicar nada para lagarta. Ou seja, a gente trouxe uma tecnologia muito boa, resistência a lagartas. Por outro lado, temos uma pressão forte de outras pragas, que não são lagartas, e que requer até 8 aplicações em alguns casos. Então, isso realmente tira o sono dos irrigantes aqui na região, porque hoje nós temos um teto produtivo mais baixo do que tínhamos há 4 anos atrás, muito em função da cigarrinha. E também em função de que alguns materiais que são extremamente produtivos, mas são suscetíveis à mulicute, a gente perde a opção de plantar esses materiais muito produtivos. Aí a média como um todo cai.
Tá certo. E esses materiais são RR?
A grande maioria são, não todos.
Tá bom. Bom, enfim, vamos fazer uma revisão. Essa praga, pelo que eu entendi da sua explanação, ela sempre existiu, mas não a nível de dano. Aí, por causa da ponte verde causada pelo milho voluntário, porque o que passou a ter resistência para o glifosato, o milho voluntário virou uma ponte verde para essa cigarrinha. E ela veio se espalhando principalmente nas áreas irrigadas, a ponto de chegar a um dano nas áreas irrigadas de uma perda até de 50% de produtividade. É isso, Celito?
Alguns pontos, sim. Na média geral, talvez a gente possa considerar uma perda efetiva nas áreas irrigadas de 15%, talvez 20%, né, nas áreas irrigadas. Na lavoura de sequeiro a gente não tem esse dado ainda, porque é um problema mais recente. Né?
Tá.
Mas sim, que é um problema que os irrigantes hoje têm que chegar com muito carinho, e é limitante sim na produtividade. Não podemos deixar de falar, porque é um assunto polêmico. Ora, um não gosta, uma empresa, outro também não pode não gostar, um produtor, outro que está acessando algum crédito em banco, de repente pode enxergar isso como uma dificuldade, etc, etc. mas é um problema que não podemos tapar o sol com a peneira. Temos que divulgar para evitar que mais produtores tenham prejuízo nas próximas safras.
Cabe até aqui eu relembrar aí a história, né, Celito, de nós dois, né, de sermos punidos por levar a informação, né, do tempo no tempo dos faraós, lá do tempo antigo, né, o mensageiro levava a boa ou má notícia. Boa, ele ganhava casas, mulheres, ficava bem arrumado da vida, mas se levasse más notícias, tinha o pescoço cortado. Nós estamos correndo esse risco, né, Celito?
E só lembrando um fato histórico também, foi contigo a primeira entrevista que veiculou a nível nacional, que você esteve aqui em Luiz Eduardo Magalhães, lá no sindicato, onde eu falei contigo sobre a Licover Parmígera.
Pois é.
Então, a primeira notícia veiculada a nível nacional sobre essa praga, que também nos afetou e ainda continua afetando a nossa região e hoje está presente no Brasil todo, mas o intuito daquela reportagem que nós fizemos há 3 anos atrás contigo aqui, no Eduardo Magalhães, foi de que o Brasil tomasse medidas proativas para que essa praga não se alastrasse para o restante do Brasil. E o que aconteceu? Mesmo vocês divulgando isso, o produtor não deu muita bola para isso e a Licover Parmígera hoje está presente em todo o país.
Bom, mas você mesmo já disse que no caso aí da cigarrinha do milho, já tem presença praticamente em todo o país. Então vamos à recomendação final e focada e exata do que devemos passar para os produtores, não só do oeste da Bahia, não só para os produtores de Mato Piba, mas do Goiás, de Mato Grosso, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, enfim, onde essa praga está presente. O que fazer agora?
Bom, o ideal é a gente, talvez, discutir isso com produtores, irrigantes e sequeiros, porque existem interesses de ambas as partes, né? São conflitantes os interesses, a gente percebe que é muito grande, mas o pessoal do sequeiro, por exemplo, gostaria muito que tivesse um vazio sanitário na região, um vazio no mínimo de 60 dias sem a presença do milho. Só que esse vazio sanitário do milho conflita com o interesse de alguns irrigantes e também produtores de semente de milho, que tem muitos produtores de semente de milho que às vezes não é conveniente para eles, nesse momento, um vazio sanitário. Então, nós temos que sentar com produtores de sequeiro e também os irrigantes e com as empresas que fazem melhoramento do milho e com as empresas que fabricam defensivos para controle dessa praga, que é um vetor, e chegar num acordo. Escuta, queremos ou não queremos fazer um vazio sanitário aqui no oeste da Bahia? É interessante para todos? Não, para todos nunca vai ser, mas para a grande maioria vai ser interessante estabelecer um vazio sanitário como hoje existe no caso da soja e no caso do algodão. Existe um vazio sanitário obrigatório, legalizado, de 60 dias. Vamos colocar isso para o milho também, além do algodão e da soja? Sim ou não? Quem tem que decidir isso é o produtor da região. E aí quem vence é a maioria.
Muito bem colocado. E eu já, de antemão, me coloco à disposição, o Notícias Agrícolas se coloca à disposição para divulgar esse debate. Você, na verdade, está chamando para um debate democrático, com todos, com as suas opiniões, com voz e vez. Mas, como você está bem dizendo, a maioria vence. É isso, Celito?
Exatamente. Se nós temos um problema que pode agravar a situação do milho na região. Não é que hoje está grave sim em lavouras irrigadas, mas de sequeiro ainda não. Né? Mas pode se tornar mais grave se a gente não tomar medidas proativas. Então nós já temos um problema sério que é competir com o milho safrinha do Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso do Sul, porque eles têm um custo de produção mais baixo que o nosso milho, o milho irrigado e sequeiro daqui. Então, com a perspectiva de um aumento muito grande de milho, safrinha, em algumas regiões do Brasil, é lógico que há tendência muito grande do preço cair a níveis bastante preocupantes para o ano que vem. Então, isso já preocupa bastante o produtor. Outra coisa que preocupa bastante é o nosso produtor aqui do oeste da Bahia. Temos uma sequência de anos com safras ruins. Em 5 safras, tivemos 2 boas e 3 ruins. Então, lógico que ele quer colher bem. Ele não quer que a gente fale mal do Oeste da Bahia ou de qualquer região. Ele quer colher bem porque ele vem numa sequência de safras ruins, né? Pelo menos 3 safras assim que ele não teve lucro ou até teve prejuízos, né? Então, lógico que a gente quer permanecer essas produtividades altas, se a chuva colaborar, como de fato está prometendo, mas em contrapartida, não podemos ficar de braços cruzados só esperando que a chuva vai resolver todo o nosso problema e que vai dar alta produtividade. Se nós temos um problema instalado, ele tem que ser resolvido.
É. Não adianta imaginar que a chuva vai lavar o cartucho, que isso é contar com ovo na galinha. Deixa eu falar outra coisa aqui, deixa eu aqui me dirigir a todos os nossos telespectadores e fazer uma referência especial a esse brasileiro Celito Breda, que, como acabou de dizer, por 2 vezes recorreu a gente para fazer um alerta no caso da Armígera, agora com relação ao Molicute. Importante, por isso que eu acredito muito no Brasil, né, que surjam homens com responsabilidade, como é o caso do Celito, para fazer esse alerta. E eu sei a pressão que ele está sofrendo por estar lá na frente da guerra, né, no front, e essa pressão que ele vem sofrendo, porque tem muita gente dizendo assim, puxa vida, essa informação vai dificultar ainda mais os nossos financiamentos. Ora, não sejamos ingênuos. As empresas que fazem financiamento, os bancos, propriamente dito, têm profissionais enfiados em todas as lavouras, porque ninguém sai emprestando dinheiro à toa, né, Celito? Então, esse nosso alerta, e eu por isso já quero parabenizá-lo pela sua coragem e pelo seu patriotismo, é para evitar maiores problemas à frente. Só para recorrer ao ano passado, quando eu estive aí, no meio da seca, se abatendo sobre a seca, teve muitos profissionais, colegas seus, que não gostariam e não gostaram que eu propaguei para o Brasil que o Oeste da Bahia, que o Mato Piba estava debaixo de seca, né? E daí que logo alguns dias depois, praticamente todos os municípios, para não dizer toda a região do Mato Piba, teve que ser declarado em estado de emergência. Enfim, não adianta sermos avestruzes e enfiar a cabeça no buraco. Temos que tomar providências, ouvir o Celito, fazer uma reunião no sindicato, chamar os seus assistentes técnicos e sermos pró-eficientes, né? Não sermos, né? Desculpem a expressão, não sermos hipócritas, né, Celito? Acho que, não sei se eu me expressei bem.
É isso, João. Você é uma pessoa bem consciente. Graças a Deus tem nos ajudado bastante. Eu gostaria de deixar bem claro que nós temos o objetivo de alertar o produtor, tanto nós aqui quanto vocês aí. A nossa intenção é das melhores. Se nós eventualmente cometermos algum equívoco de posicionar algumas coisas que nem todo mundo vai gostar, infelizmente acaba acontecendo isso. Até porque essa questão da Armígera, que foi há 3 anos atrás, 4 anos atrás, né, e nós divulgamos, teve gente que não gostou. Assim como agora essa questão da Molicute, da cigarrinha, com certeza também alguns vão questionar, mas não devia ter falado, devia ter falado. Então fica essa questão no meio, fala ou não fala? Fica fazendo de conta que está tudo bem ou não? Eu, na minha opinião, eu tenho uma posição muito clara. Eu acho que a gente deveria, como já está fazendo, e deveremos continuar e fazer um debate, encarar, pegar o touro pelo chifre e resolver o problema.
Grande Celito Breda. Muito bem, só para encerrar, uma coisa que é bom que os demais jornalistas que estão nos acompanhando saibam, como é que está a lavoura nesse instante? A essência nesse instante agora é o algodão aí no Oeste da Bahia, o milho, como é que entra a soja? A soja já entrou? Dá um panorama para a gente.
Bom, o milho já foi a primeira lavoura plantada, já concluíram há mais de 10 dias o plantio, praticamente. O soja, acredito que a grande maioria já concluiu o plantio, ou está prestes a concluir o plantio da soja, dentro de uma janela de plantio muito melhor do que os últimos anos, eu acredito nisso. E o algodão, nos próximos 10 dias, 15 dias, o algodão sequeiro vai estar totalmente concluído também. Aliás, teve gente que já concluiu o plantio do algodão em sequeiro também, né? Tá. Assim, de maneira geral, nós estamos com as lavouras, graças a Deus, muito, muito boas.
Tá. Em termos de proporção, percentuais aí, nós estamos falando do Mato Piba, né? Não só do oeste da Bahia, certo, Celito? Nós estamos falando do Mato Piba. Né?
Não, não. É mais do oeste da Bahia, porque no Piauí, por exemplo, o soja está aí com 70% plantado e não 90, 95% como aqui no oeste da Bahia. Então a janela é um pouquinho diferente para o Piauí, para o Tocantins e o Maranhão. Mas é quase, é 15 dias às vezes de diferença só.
Não, só para minha compreensão, quanto é, em termos de área, quanto é de área de soja, quanto é área de milho, quanto é área de algodão aí no oeste da Bahia nesse instante?
O soja deve ficar em torno de 1 milhão 550 mil hectares, 1 milhão 550 mil, talvez um pouquinho mais. O milho a gente está falando ao redor de 190 mil hectares. 190 mil hectares. Tecnicamente falando, deveríamos plantar pelo menos 25% da área com grãos com milho, porque é uma gramínea interessante fazer rotação de culturas, né?
E algodão?
O algodão, a gente não tem uma certeza ainda, mas acredito que deva ficar ao redor entre 170 a no máximo 200 mil hectares. Tá. Na minha opinião, fica mais para 170 mil hectares do que para 200 mil, mas pode chegar a 200 mil hectares.
Tá bom. Celito, acho que outra pergunta que deixou escapar aqui. Então, essa é uma praga específica do milho, não é a cigarrinha da pastagem. Mas ela pode sofrer mutações, ela pode... Esperamos que não, mas temos que alertar. Ela pode pular para a soja, ela pode pular para o algodão?
Não acredito nisso, porque até como praga, ela pode até se adaptar em outras culturas, como praga. Mas a preocupação com essa cigarrinha da Albolus baides não é como praga.
Tá.
A preocupação maior é como vetor. E aí o vetor é específico do milho. Molicute hoje é específico do milho.
Tá bom. Eu quero, então, assim, deixar dois avisos para os nossos telespectadores. Primeiro, que nós estamos à disposição para a gente realizar qualquer debate que se queira, seja através do Skype, seja pessoalmente aí no sindicato de Luiz Eduardo, com a Carminha. E, segundo lugar, dizer que a jornalista Fernanda Custódio, a nossa grande jornalista Fernanda, está consultando outros especialistas, como a doutora Elizabeth, lá de Sete Lagoas, conforme você nos orientou, para trazer mais explicações e sabermos como agir perante esta nova... O que, que a gente tem que dizer, Celito? Uma nova praga? Não é uma nova praga, mas é uma nova, um novo ataque contra a lavoura do milho, é isso?
Eu diria que não é uma praga nova, apesar de que não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o histórico dessa praga chamada Albolus maides. Eu sei que ela existe há pelo menos 15, 20 anos aqui na nossa região. Mas ela se tornou muito importante como vetor de uma doença. Isso sim, para nós, é novidade. Vetor de uma doença chamada molicute, que o nome técnico se chama ou espiroplasma ou fitoplasma.
Sim.
A doença que a gente percebe na planta. Mas isso é um nome muito técnico que não convém divulgar muito.
Sim. Acho que é molicute.
Chamar de molicute e generalizar o conhecimento sobre essa doença. Isso é uma coisa nova para todos nós.
Então, como tem muita gente chegando agora na nossa entrevista, vamos só repetir. Então, a cigarrinha pica o milho, ela é vetor dessa doença chamada molicute, que faz o quê em quanto tempo na espiga, no pé do milho?
Então, ela transmite a doença e essa doença vai se manifestar com sintomas visíveis na planta depois de 70, 80 dias, né, que é as fotos que a gente mandou para vocês aí. Tanto nas folhas, né, quanto nas espigas. Algumas plantas até tombam, como você vê nas fotos aí, algumas lavouras que têm 30, 40% já no chão. A planta fica muito, muito frágil e chega a tombar. Depende de alguns materiais que são mais suscetíveis a isso, né? Por isso que no início a gente até teve a impressão que tinha doença, causando esse tombamento do milho, como pítio e fusário. Realmente tem a presença do pítio e do fusário nessas plantas tombadas. Lá atrás foi molicute, e não foi o pítio e o fusário, que são fungos. Então, você consegue visualizar na lavoura muitos dias depois que já foi infeccionado. Isso dificulta o monitoramento da doença, porque que acontece muito tempo depois que a cigarinha estava presente. Agora, tem que monitorar é a cigarinha e de uma forma como se a região fosse uma só fazenda, ou seja, na paisagem agrícola. Não adianta um produtor fazer bem feito e nove fazer bem feito, ou nove fazer bem feito e um fazer mal feito. Tem que ter a coletividade obrigatoriamente no meio. Se não tiver um espírito coletivo, nós não vamos resolver o problema da cigarinha.
Acho que essa daí é a frase mais importante de toda a nossa entrevista aqui. Nós já estamos há um bom tempo conversando sobre isso. E só para lembrar, para quem está chegando agora, essa praga, essa cigarrinha, praticamente se espalhou, né, ganhou força nas áreas irrigadas causadas pela Ponte Verde devido à resistência do milho... desculpe, fugiu a palavra. O milho resistente ali, o milho voluntário. Muito bem. Então, assim, Celito, vamos alertar bem aos produtores. Como você disse, vamos tratar com uma fazenda só, uma área só, porque o prejuízo nas áreas irrigadas já estão comprovados, é de perda de produtividade de 50%. Olha o grande risco e pior, né? Se nós não cuidarmos agora, pode se espalhar para a próxima safra e pode se espalhar para o Brasil. Acho que esse é o grande alerta, né?
Assim, a gente teve algumas áreas irrigadas que chegou até a 50%, não geral.
Não todas, tá.
Geral, em torno de 15%, 20% talvez, né? Tá. Mas é lógico que a gente tem que fazer esse alerta. Não gostaríamos que o pessoal de Sequeiro tivesse o mesmo problema que estamos tendo hoje na área irrigada, por isso que nós temos que chegar nesse acordo. E também é importante falar o seguinte, João. Esse milho RR, ele é muito importante para manejo de ervas daninhas. Mas, ao mesmo tempo, tudo que é bom não é 100% bom, né? Uma das coisas que a gente percebeu é a dificuldade do produtor manejar esse milho para que ele não permaneça mais tempo no ambiente.
Voluntário, né? O voluntário é um problema seríssimo.
Glifosato, que é o herbicida que é mais utilizado, o produtor aplica glifosato, não vai matar o milho. Ele tem que recorrer a outros graminicidas, que são muito mais caros que o glifosato. E aí, nessa questão dele controlar custo, nem sempre ele vai fazer duas, três aplicações de graminicida, como seriam necessárias para manejo dessas plantas tiguéras de milho RR. Isso tem uma dificuldade enorme da gente convencer o produtor ou todos os produtores de fazerem essa prática de manejar tigueras, soqueiras, enfim, de algodão, de soja, de milho, de feijão, tudo isso que cria praga e doença em nossa região, em todo o Brasil tropical praticamente.
Ok, Celito Breda, então, encerrando. Providências agora, imediatas, dos produtores que estão nos assistindo, principalmente nas lavouras de sequeiro que margeiam áreas de milho irrigadas. Fazer aplicações de inseticidas. E aí é bom que tenha, claro, né, precisa a presença de um técnico para ver quantas aplicações. Tentar fazer um vazio sanitário, discutir isso, fazer uma assembleia, enfim, entre os produtores.
Workshop.
Né? Um workshop para se estabelecer um vazio sanitário e solicitar do Ministério da Agricultura, da Defesa Vegetal, providências e das empresas que comece uma pesquisa imediata, urgente, para nós encontrarmos materiais resistentes a esse inseto, a cigarrinha. É isso, Celito?
Isso, resistentes a essa doença Mollicutes.
Né? Resistência à doença.
E empresas disponibilizarem materiais que não sejam somente com a tecnologia RR, porque isso é um ponto que dificulta muito o manejo do milho para que não faça ponte verde. Se os melhores materiais já vêm atrelado, amarrado à tecnologia RR, que o produtor às vezes não quer, em função do problema da cigarrinha e outras pragas, que as empresas deixem o produtor à vontade para escolher, eu quero o material tal, mas com RR ou sem RR. Não necessariamente vir amarrado, só tem disponível esse material com resistência ao glifosato. Aí isso dificulta o manejo da cigarrinha.
Muito claro. Celito, assim, por comparação, qual é o prejuízo financeiro que esta doença está causando entre vocês? Em termos de 15% a 20% de perda de produtividade nas áreas irrigadas é um dado. E quanto de custo das aplicações? Você imagina que seja quanto por hectare?
Então, considerando aí o tratamento de sementes, que é quase que obrigatório nas lavouras irrigadas, e algumas de sequeiro também, que custa aí na faixa de uns R$ 40, R$ 50 por hectare, né? E mais em torno aí, vamos considerar em torno de 5 aplicações no irrigado e pelo menos 2 no sequeiro, se é que dá para considerar essa média geral aí, né? Cada aplicação ela vai custar em torno de $9 a $10 por hectare, dependendo do produto que se usa, mais o custo de entrada do pulverizador. Então, o custo da aplicação custa aí pelo menos mais $5. Então, $5 da aplicação mais $10 do produto, cada aplicação vai custar $15 a mais. Ora, num cenário onde, para 2017, o milho pode abaixar muito de preço, claro que isso é muito preocupante.
Então, aqui eu fiz uma conta de padeiro aqui, vamos chutar por baixo, só de aplicação, vamos botar por baixo $50 por hectare, mais a perda certo. De o quê? 20% da produtividade, seria quanto, Celito?
Em irrigado, a gente colhia com muita facilidade 180 sacos por hectare. Hoje a gente consegue produzir ao redor de 150, 160 sacas de milho por hectare. Então, se considerar no mínimo 20 sacas aí de perda, né, há um preço médio que hoje está em torno de R$ 40, só de 20 sacas vezes R$ 40, no preço de hoje, está dando um prejuízo direto na produção de R$ 800 por hectare. No irrigado.
Barbaridade. Meu Deus, agora que eu acendi a luz vermelha aqui, Celito. Nossa. Nossa, agora que eu estou entendendo a sua preocupação.
E tem mais uma preocupação, que até os irrigantes não têm essa consciência que eu tenho hoje. Né? Alguns têm, logicamente. Mas, tipo assim, eu já vi lavoura irrigada que não mostrava sintoma nenhum do molicote, nenhum. E produziu 10 sacos a menos do que, ou 15 sacos a menos do que aparentava. Uma lavoura que parecia tudo certo para dar 200 sacos de milho por hectare no irrigado e só deu 160, 170 sacos. Por que isso? Isso aconteceu depois do evento do molicote aparecer em nossa região. Não tinha assim, dificuldade da gente colher 180, 200 sacos de milho irrigado aqui na região, antes de aparecer o molicote. Hoje, são raros os casos de milho produzir 200 sacos por hectare em áreas irrigadas.
Bom, então, fiz uma conta aqui em dólares, $150. $50 de aplicação, $100 de perda de produtividade em milho. É isso, né, Celito? Em dólares, $150.
É, R$ 800, se nós tivermos uma perda média de 20 sacas no irrigado, né, a valores de hoje que está acima da média, lógico, R$ 40 é um preço histórico acima da média, R$ 800 vai dar aí $250, quase $300 só de perda de produção.
Meu Deus do céu. Bom, se alguém tinha alguma dúvida para se preocupar com essa cigarrinha do milho, com essa doença chamada molicute, fica aí o número que o Celito acaba de nos passar. Celito, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela sua coragem, pela sua honestidade profissional e intelectual. Esteja sempre conosco, conte sempre conosco, e nós do Notícias Agrícolas nos colocamos mais uma vez à disposição dos produtores do Sindicato Luiz Eduardo Magalhães para o que for necessário. Celito, mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente. Eu acho que nós acabamos perdendo o sinal do Celito bem no final. Mas é isso que aconteceu, caiu o sinal do Celito lá. Muito bem, amigos, nós vamos deixar aqui as imagens e também o nosso e-mail para que os senhores mandem as suas perguntas, analisem o que foi dito, né? E vamos tomar as devidas providências. Voltaremos com mais informações ao longo do dia aqui do Notícias Agrícolas, falando sobre os outros demais assuntos que atingem a agricultura brasileira. Daqui a pouco a Fernanda Custódio virá com mais informações a respeito dessa doença preocupante que atinge o milho. E eu volto a chamar a atenção dos senhores para o nosso destaque que está aqui embaixo, que são os editoriais do jornal O Estado de São Paulo sobre a gravidade política que nos atinge. Leiam e reflitam sobre a gravidade do momento que nós passamos e da importância da agricultura neste momento para todo o país. A agricultura está mantendo esse país de pé, por isso a importância também de se controlar a cigarrinha do milho. O Celito parece que voltou aí. Você está no ar, Celito?
Estou, tudo bem.
Então, só para encerrar, muito obrigado pela sua atenção e pela sua coragem, e vamos em frente, meu amigo.
João, eu agradeço de coração esse empenho de vocês, teu, da Fernanda, de outros aí. Gostaríamos sim de provocar esse assunto, uma discussão aqui com pesquisadores, com as empresas, com os consultores, produtores da região e chegarmos num consenso o que é bom nós fazemos. Algumas práticas que o produtor de sequeiro deixou de fazer esse ano, como em bordadura materiais mais tolerantes a esta cigarrinha, a esta doença, né, que pode tomar uma decisão e essa decisão tem que ser tomada em janeiro, fevereiro, que é normalmente onde ele começa a tomar as decisões para a próxima safra. Então, não podemos deixar esse assunto para discutir lá em maio, junho do ano que vem, que aí já vai ser tarde para o planejamento da safra 17 e 18. Então, esse é o intuito nosso de ajudar o produtor do Oeste da Bahia.
Tá certo. Celito Breda, vamos encerrar com o meu grito de alerta, meu brado de guerra aqui. Viva o Brasil, Celito, e vamos em frente.
Tá, obrigado, João. Um abraço, um Feliz Natal para vocês aí.
Para todos também. Vamos em frente. Muito obrigado.
Valeu. Tchau, tchau.